A Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte Sons do Brasil. Como você já está acostumado, semanalmente estamos aqui com o nosso programa e sempre recheado com música boa, aquele papo bacana que a gente sempre tem aqui com os nossos convidados e muita informação, muita história para contar hoje com o programa Sons do Brasil 407. Estamos rumo ao 8º ano de aniversário do Sons do Brasil e hoje recebendo aqui um parceiro que já batemos papo em outras oportunidades, em outros locais, e resolvemos convidá-lo para o Sons do Brasil para a gente poder registrar esse papo aqui, ele contar um pouco da história dele. Tem muita história para contar e está com um trabalho novo na praça, e eu já vou trazê-lo aqui para a gente iniciar esse papo. Quero convidar o compositor, arranjador, produtor musical e beatmaker, Mr. Bueno. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Salve, Serginho. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes aí do Sons do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite, Serginho.
Muito obrigado, Bueno, por você ter aceito o nosso convite. Bueno, eu vou pedir para você, para a gente iniciar o papo aqui. Você que está com 22 anos de estrada, de carreira, de trajetória, de batalha, digamos assim. Então, conta para a gente como é que foi esse início seu dentro desse nosso meio musical.
Salve, Serginho. Bom, o início na música foi como quase todo mundo, né, escutando os outros escutarem música, né? Então eu tinha essa coisa de escutar a música em casa. Meus pais escutavam muita música e minha mãe tocava piano, acordeon, e durante um tempo teve um órgão em casa, um órgão eletrônico. E aí meu interesse por música, ele foi despertado muito entre os discos dos meus pais e minha mãe tocando. E é isso, aí eu fui tentar aprender música, primeiro aprendi um pouquinho com ela, e aquela coisa de casa de ferreiro espeta de pau, nunca dá certo, aí você vai para outro lugar e vai se encontrando ali no meio. Então tive contato com alguns instrumentos, assim, tive essa possibilidade, né? Em casa tinha um violão, aí bati um pouquinho o violão, dedilhava um pouquinho ali de vez em quando o órgão, e aí me mandaram fazer uma aula de piano, que no fim não deu muito certo, tentei fazer violão, até que eu comecei a fazer aula de saxofone uma época. E aí fiz aí aula de saxofone durante uns 5 anos aí em conservatório, e eu tava na escola, e aí naquela época todo mundo fazia banda, os colegas faziam banda, e nos anos 90 não tinha saxofone em banda, e aí até que apareceu uma banda ali com, tá precisando de alguém pra tocar baixo, aí eu falei, ah, dá isso aí, deixa que eu faço isso aí, e aí nisso comecei a criar contato com baixo elétrico, que foi um instrumento no qual inicialmente me profissionalizei. Você falou, né, essa introdução, que eu sou arranjador, produtor, compositor, beatmaker, mas na verdade eu comecei tocando instrumento, né? E toco até hoje, estamos aí na batalha aí, como você falou, tocando. E o baixo elétrico foi um instrumento que me possibilitou a entrada no mercado. Quando eu tava na escola ainda, né? Acho que foi em 98, a primeira vez que eu ganhei um cachezinho assim, tocando na noite de São Paulo, né? Baixo elétrico. E aí foi isso, o start foi aí. Senta num bar lá, toca, ganha um cachezinho, e aí você começa a se mover nesse meio. Mas foi em 2000, assim, que eu vi essa possibilidade de profissionalização com a música, assim. Que aí eu comecei a conhecer mais gente, conhecer pessoas da cena na noite paulistana, que naquela época eu acho que tinha uma importância muito maior para você conseguir se profissionalizar do que tem hoje. Isso acho que foi um pouco esquecido, a noite paulistana, porque era o meio onde as pessoas se encontravam e conseguiam ter esse contato musical. Porque não tinha internet. Começo dos anos 2000 ali, tinha internet, mas ela não era uma coisa tão popular quanto é hoje. Até mesmo, eu lembro nessa época, eu não tinha internet em casa. Teve uma época que tinha internet de escada, mas nessa época eu não tinha internet ainda, então esse começo das redes sociais, Orkut, nunca tive Orkut, e não tive Orkut porque não tinha internet. Aí as pessoas falavam de Orkut, era muito alheio a isso, e naquela época, como não tinha importância tão grande assim, a gente ficava mais fissuradão mesmo, com a mão na corda. O lance era tocar mesmo, a diversão era se encontrar com a galera pra tocar. Então tinha tanto esse lado da profissionalização, de você tentar ganhar tua vida com música e vai atrás dos bares, nessa época tentar tocar, e juntar as pessoas, tentar formatar um trampo para poder vender na noite, mas também tinha essa coisa do encontro entre as pessoas para a gente fazer como se fosse uma pesquisa mesmo, que a gente aprendia muito nessa troca de um com o outro tocando naquela época, né? Hoje eu sinto um pouco até que se perdeu, quando eu entro em contato com o pessoal mais novo para tocar, e acho que se perdeu um pouco. Tem coisas que são até positivas, eu acho que hoje em dia o mercado musical, ele tem uma profissionalização um pouco maior, assim, entre aspas, tem uma preocupação com a profissionalização um pouco maior, até mesmo, por exemplo, Existe uma série de faculdades hoje em dia que naquela época, nos anos 2000, tinha muito pouco ou quase não existiam. Então, por exemplo, hoje em dia você pode até fazer uma faculdade de produção musical. Naquela época era muito raro isso acontecer. Eu não lembro de uma faculdade de produção musical naquela época. Então, assim, a preocupação com a profissionalização é diferente hoje em dia, né?
Valeu pela introdução. Já entendemos aqui de onde veio a ligação de Mr. Bueno com a música. Vamos entrar mais a fundo em muitas coisas, mas eu quero te convidar o seguinte: vamos começar a apresentar esse trabalho novo seu, que é o mote do momento. Então vou pedir para você indicar um som para a gente começar a parte musical dos Sons do Brasil 407.
É isso aí, vou indicar Férias na Praia Parte 2.
Férias na Praia Parte 2, depois você vai explicar para a gente por que Parte 2. Vamos nessa e voltamos para continuar o papo.
Trabalhando e produzindo, que ironia, todo dia quero a pausa tão bem-vinda. Minto se dizer que não conto os segundos, nem sei como fazer tão exausta disso tudo. As tarefas incompletas, elas são obsoletas. Burocracia que não presta, ela dá escravidão. Hipocrisia não existe e a gente sempre insiste, sendo pobre, iludida, esperando diversão. Férias na praia, essa fé que nunca falha. Férias na praia, e cair numa gandaia. Férias na praia, e dançar bem desvairada. Férias na praia, e perder uma sandália. Férias na praia, e poder só fazer nada. Férias na praia, tomar sol toda pelada. Férias na praia, beber uma bem gelada. Férias na praia, eu disse férias na praia. Trabalhando e produzindo, que ironia, todo dia quero a pausa tão bem-vinda. Minto se dizer que não conto os segundos, nem sei como fazer tão exausta disso tudo. As tarefas incompletas, elas são obsoletas. Burocracia que não presta, ela dá escravidão. Hipocrisia não existe e a gente sempre insiste, sendo pobre e iludida, esperando a diversão. Férias na praia, essa fé que nunca falha. Férias na praia, e cair numa gandaia. Férias na praia, e dançar bem desvairada. Férias na praia, perder uma sandália. Férias na praia, e poder só fazer nada. Férias na praia, tomar sol toda pelada. Férias na praia, beber uma bem gelada. Férias na praia, eu disse férias na praia.
Voltamos então, depois de Férias na Praia, parte 2. Tem a parte 1 no EP também, ô Bueno? Por que esse parte 2 aí? Conta pra gente.
Tem a parte 1 e parte 2. O lance é o seguinte: Férias na Praia, primeiro que o EP Mr. Bueno da Bedside, a ideia dele é fazer versões de dubs de músicas que já existem, de compositores que eu convidei e eu mesmo, sou um compositor também. Enfim, eu havia composto uma música, Férias na Praia, acho que sim, em 2017, não lembro bem. E a história dessa música é que foi um período um pouco conturbado na minha vida, tava com uns problemas pessoais e aí não tinha dinheiro. Final do ano, cansado, trabalhei o ano inteiro, terminei no zero, assim, na conta bancária, e eu queria viajar, queria ir pra praia, não tinha como, então a solução era compor uma música. E é isso, Férias na Praia é a história do proletário da música, né, do operário da música e do operário em geral, que trabalha o ano inteiro e não consegue juntar dinheiro pra ir pra praia quando não está ainda trabalhando pela subsistência na época de que todo mundo tá na praia. E é isso, alguns anos se passaram, né, eu fiz esse trabalho, Mr. Bueno da Bedside, que eu fiz a versão dub dessa música, a conta bancária continua a mesma e o sarcasmo não mudou também. Mas enfim, essa é a parte 1, na verdade. O que a gente escutou agora é o parte 2. A parte 2 foi a Cris Angel, que é uma das compositoras convidadas do projeto e também a produtora executiva dele. Em 2000, eu ia fazer um show autoral, né, meu, em que eu ia tocar essa música Férias na Praia. Eu convidei ela pra participar do show e ela resolveu fazer uma letra pra essa música, contar essa história da música. E ela fez essa letra que, na minha opinião, não poderia ser melhor. Ela traduziu todo o espírito do operariado que não tem a possibilidade de curtir umas férias na praia. Então é isso. Essa é a história da música.
Só pegando do que você falou na primeira parte, você pegou o piano ali, não rolou. Cara, você escolheu saxofone pra tocar. Visualmente, é o instrumento mais complicado que tem, que é tanta tecla, tanta coisa pra lá e pra cá. O piano tá muito claro ali, o violão, mas você escolheu justo o saxofone pra estudar.
O saxofone, ele é um instrumento que engana, porque ele parece complicado, assim, cheio de tecla, mas não é. Ele é das madeiras, né? Ele é mais fácil, na verdade. Na minha opinião, claro, né? Pô, vai pegar flauta, cara. Porque tem um problema de embocadura, por exemplo, na flauta, no trompete, né? O saxofone não, ele não tem essa... Quer dizer, claro, tem as questões de embocadura, não é assim também. Mas comparado com a flauta, por exemplo, é melzinho, cara, entendeu? Então só assusta, assim, né? Mas assim, eu vou te falar, viu? O que assusta também é o baixo de 6 cordas, cara. O baixo de 6 cordas, ele assusta. Tem tanta nota quanto piano. E eu já não enxergo bem, às vezes eu olho assim pro baixo de 6 cordas, assim, aqui o Yamaha que eu tenho, eu fico olhando assim e as notas tudo cruzam no meu olho, assim. Eu não consigo enxergar nada, na verdade. Tem que ir pelo ouvido mesmo, porque senão não dá. Tem hora que você desiste de olhar pro instrumento e fala, mano, segue o teu ouvido que tá tudo certo.
O baixo, como você falou, acabou virando o seu instrumento principal. E com ele você acabou ficando bastante ativo, como você falou, de todo esse processo da noite, conhecendo a galera. E com o baixo elétrico você acabou acompanhando várias pessoas, seja em gravação de álbuns, seja em shows. Só registrando aqui, durante 6 anos você tocou na banda do Emicida, ou seja, o baixo elétrico acabou te levando realmente para esse mundo aí, não só como um instrumentista daquele instrumento, mas como realmente um cara que participou de vários trabalhos, inclusive que te rendeu viagens para o exterior, ou seja, como você disse, o baixo foi o instrumento que fez a sua carreira caminhar aí.
É, chega uma hora também que não tem muita escolha, porque a hora que eu determinei, enfim, né, essa história da banda da escola, que você vai lá e começa a tocar baixo, e aí a hora que você começa a se profissionalizar e tá conseguindo se profissionalizar com aquele instrumento, né, você tem que fazer o corre. Por mais que você goste de outro instrumento, por exemplo, no projeto Mr. Bueno da Bedside, eu toco guitarra nos shows. Então, por mais que você goste de outro instrumento, estude outro instrumento, você tem que fazer o corre pra conseguir a subsistência, né? Isso não tem muito pra onde correr. Se você tá essa situação de profissionalização, ainda mais uma situação que você precisa arranjar sua grana, não tem uma ajuda, etc e tal, então você precisa fazer o corre, né? E aí você começa a se embrenhar nos lugares. Eu tive a sorte, mas também a competência, né? Acho que as duas coisas unidas, de conseguir me posicionar em alguns lugares, assim, que me trouxeram bastante coisa legal, assim, como por exemplo você falou, de ter tido a oportunidade de acompanhar um cantor, por exemplo, do Emicida, né? Também fiz turnê com o Rael, por exemplo, também. Isso começou, na verdade, porque eu trabalhei com o produtor Felipe Vassão, que foi ele que me colocou na banda do Emicida. Ele tinha um projeto de uma banda de baile, e aí ele me chamou pra fazer essa banda. Eu já tinha naquela época eu já tinha feito alguma gravação para ele, porque ele trabalha bastante com publicidade. E aí eu tive a oportunidade de conseguir ali dentro fazer um pouco mais o meu nome e ser chamado para outros trabalhos também a partir dali. Como, por exemplo, fiz show já com a Fernanda Porto, com o Rael, que eu já falei, com a Lued Luna também, tenho gravação com ela. Enfim, abri um pouco as minhas portas, né? Inclusive para poder fazer turnês internacionais também, que traz uma bagagem, traz uma experiência que a gente acaba trazendo para os nossos projetos pessoais no The Bedside, toda essa possibilidade de conseguir produzir. Bom, a gente acaba vendo pela nossa experiência o que serve e o que não serve em produções um pouco maiores para nosso próprio trabalho, e o que comporta também o nosso orçamento e o que não comporta, né? Porque isso, tem coisa que dá certo, que daria certo pra gente, mas a gente não pode pagar.
É a coisa do artista independente, vamos dizer assim, né? A cena do lado de cá. Muitas vezes você tem a competência, você tem a ideia boa, você tá com tudo na mão, porém falta a danada da verba para poder fazer a coisa acontecer. Bueno, eu vou te convidar ao seguinte, nós temos aqui no Sons Brasil um momento pitaco. Sons do Brasil, pitaco do convidado. Então, todo mundo que passa por aqui, eu peço que indique uma música de alguém que está na batalha aí também, para que o nosso ouvinte possa conhecer trabalhos e trabalhos novos que estão rodando aí pela música brasileira e muitas vezes não tem o espaço merecido. Então, vou te convidar para você pitaquear agora nos Sons do Brasil.
Olha, eu vou dar um pitaco aqui que eu gosto muito, assim. É uma música Babilônia Vai Cair, da Sistatile, produção do Hazek, produção do Beat, né? Sistatile é aqui de São Paulo, é da Zona Sul ali do Grajaú. Eu conheci ela tocando no festival, Festival Sela, né, que é um festival feminista. Eu tava acompanhando a cantora Dana Lisboa, uma das compositoras do The Bedside. A Sistatile fez participação no show da Dana, e eu chapei na música. E eu acho que é uma música necessária, assim, como se diz no rap, né, os discos são nossos livros de história, né, eu acho que com certeza, né, ali a história tá sendo contada ali através da Sistatile, e a gente tem que prestar atenção, assim, eu acho muito importante escutar o som dela.
Vamos lá, então, pitaco do Mr. Bueno aqui nos Sons do Brasil de hoje, Sistatile e a música Babilônia Vai Cair. Voltamos daqui a pouco no segundo bloco para continuar o papo.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Salvador.
Chegamos agora no segundo bloco dos Sons do Brasil 407, que hoje recebe Mr. Bueno para esse papo e para que a gente possa apresentar o novo trabalho dele, que é o Mr. Bueno Dub The Side. E a gente está rolando várias músicas aí, inclusive o que acabamos de ouvir agora é uma dessas faixas desse EP, que é a música Baby Te Prepara. Bueno, fala pra gente então desse som que acabamos de ouvir.
Baby Te Prepara Dubbed Side, porque é a versão dubbed do Baby Te Prepara. A Baby Te Prepara é uma composição de uma cantora chamada Mariana Degani, amicíssima minha, companheira aí de estrada aí. Inclusive, ela é dos primórdios da minha carreira, a gente se conhece há quase 20 anos já.
Mariana Degani, que já esteve aqui no Sons Brasil, se a Mari estiver ouvindo aí, um abraço pra ela.
Pô, beijo Mari. Mari é queridíssima. Pô, não sabia que ela tinha participado do Sons do Brasil. Bom, enfim, é uma composição da Mariana Degani, do último álbum dela, que a gente fez essa versão dubbed, né? A ideia do projeto, musicalmente falando, do EP, Mr. Bueno Dubbed Side, é fazer um mosaico, né? Uma imagem de São Paulo através de mosaico, né? Então cada música tem esse teor de pensar um aspecto que a gente pode colocar da cidade, numa pastilha desse mosaico. E assim como no Férias na Praia, essa ideia do operário que não consegue tirar férias, ainda mais umas férias na praia, o Baby Te Prepara, ele é o aspecto da cidade que é o famoso rolê, que às vezes a gente consegue dissipar a opressão que a própria cidade faz em cima da gente, porque São Paulo pode ser essa cidade que é maçante, mas a gente consegue escapar de alguma maneira dessa opressão, né, que a cidade acaba exercendo em cima da gente, de uma maneira positiva.
Bueno, pegando então sua carreira, como falamos, você tocou um tempo com o Emicida, o encerramento desse trabalho que você teve com o Emicida meio que calhou ali com o início da sua carreira solo, entre aspas, oficial, vamos dizer assim, lá em 2018, você iniciou essa sua caminhada solo fazendo um trabalho que foi o Mr. Bueno Galactic Overdrive, ou seja, esse é o ponto que a gente pode dar como o início oficial da sua carreira solo.
É, então, o Mr. Bueno do Galactic Overdrive, na verdade, ele não surgiu em 2018. Ele surgiu em final de 2019, início de 2020, na verdade. Em 2018, eu tava numa situação que eu tava compondo músicas para colocar em playlists de sincronização. E aí a minha ideia era tentar juntar esses dois aspectos. Já que eu tô produzindo e colocando músicas para sincronizações em playlists, né? Sincronização é pra programas de TV, propagandas. Já que eu tava nessa situação, eu pensei, poxa, por que eu não faço uma composição que eu posso tocar? E aí foi o, inclusive, por um intuito de pesquisa também, das minhas próprias ideias, que eu senti essa necessidade de conseguir desenvolver os meus arranjos, que sempre foram ideias que eu colocava pra música dos outros. Falei, não, peraí, eu tenho uma capacidade de fazer alguma coisa que eu não tô usando pra mim. Então deixa eu aliar essa situação que eu tô produzindo algumas músicas pra playlist de sincronização. Inclusive, quem me incentivou muito a fazer isso foi um outro compositor que participa do Dubbed Side, que é o Daniel Coin, com a faixa Se Ela Não Está, né? Já que eu tô fazendo isso, por que não tentar fazer um show com essas músicas? Então, em final de 2019, eu comecei a pensar e formular a possibilidade de fazer esse show, tanto em questão de repertório como também tecnicamente falando. Tecnicamente falando, o que eu quero dizer em termos de produção mesmo, eu preciso colocar isso para tocar na estrada. Aí entra aquela coisa, qual é o capital que eu tenho para conseguir fazer isso? Como é que eu estruturo isso? Também com essa situação de não querer tocar sozinho, porque tocar sozinho eu acho que é uma coisa assim que você fica sempre com a mesma ideia. Então eu queria chamar um baterista, chamei a Bianca Godoy, que fez o show comigo. E aí consegui fazer, formular, estruturar esse show, Mr. Bueno Galactic Overdrive, com as músicas que eu tinha produzido antes, e Férias na Praia era uma delas. Inclusive, esse é o show para o qual a Cris Rangel compôs a letra de Férias na Praia parte 2. E aí a gente conseguiu estrear esse show no início de 2020, em janeiro de 2020, foi dia 20 de janeiro, lembro muito bem, porque até emplaquei a comemoração do meu aniversário, que é dia 26 de janeiro. E aí fizemos o show e aí entrou a pandemia, e aí não tivemos fôlego para conseguir continuar, não tinha como apresentar mais o show, ainda mais um show que estava começando, né? Ainda estava se estruturando ainda, né? A gente não tinha como dar continuidade.
Você falou aí do Daniel Coin, eu vou dar uma dicazinha. O que você acha de rolar então essa música que você falou dele, que faz parte do EP do Dubbed Side?
Acho ótimo. Ah, queridos ouvintes, fiquem aí com Se Ela Não Está, Dubbed Side, composição de Daniel Coin, versão minha.
É isso aí, vamos lá então. Se Ela Não Está, com Mr. Bueno e toda essa galera, que a gente já vai citar o nome que faz parte desse projeto aí. Vamos lá, voltamos daqui a pouco.
dia cabe na mão. Arrepio onde a boca passa. Mãos e pernas se localizarão. O chão da sala na soleira.
Voltando então para o nosso papo aqui com Mr. Bueno, depois de ouvirmos Se Ela Não Está, que faz parte do novo trabalho Mr. Bueno Dubbed Side. E Bueno, você falou aí que nesse momento ali, até você chegar nesse trabalho que você citou na parte anterior desse bloco, você estava produzindo algumas músicas aí para sincronização. Falando agora um pouco do Mr. Bueno produtor aí, você tem várias produções de trilha sonora que você fez, de disco que você acabou produzindo para várias pessoas. Fala pra gente um pouco desse lado produtor do Mr. Bueno.
Ah, o lado produtor do Mr. Bueno é um lado que eu tô vivendo de um tempo pra cá, que é novo e tá sendo muito gostoso, assim, né? Com o lançamento do Mr. Bueno The Bedside, eu parei um pouco, porque não tô dando conta, né? Porque agora é show, enfim, lançou o disco, tem que trabalhar o disco, né? Então eu parei um pouco, não tô tendo muita possibilidade de produzir agora. Mas esse meu lado de produtor tem, por exemplo, produção de uma trilha sonora original que eu fiz pra um documentário que chama Vestidas de Noiva, um documentário sobre o casamento homoafetivo no Brasil. Se eu não me engano, ele é de 2016 e é um documentário produzido pela Gasolina Filmes, que tem como fio condutor o casamento de duas mulheres, né? A Fábia Fusetti e a Gabriela Torresani, né? Junto com outros casamentos homoafetivos com um teor de final feliz, né? Porque sempre, segundo as diretoras, sempre existem histórias sendo contadas sobre casamentos homoafetivos com tragédia, mas agora elas queriam um final feliz, né? E esse é o teor do documentário, né? Também produzi, por exemplo, uma faixa com um projeto que eu fiz com a Júlia Branco, uma cantora de Belo Horizonte, chama O Mundo Me Devora, essa faixa, né? O projeto era Cartão Postal, que começou com ela trazendo uma letra pra mim, que tava empacada, né? Era uma época que eu ia muito pra Belo Horizonte e a gente se conheceu lá, e ela trouxe uma letra pra mim falando que tava empacada, as pessoas tentavam mexer nela, fazer alguma coisa, e nunca saía nada que contemplasse ela. Aí eu peguei a letra, fiz um jeito ali, uma melodia, passei pra ela, fiz a harmona, né? Toquei no violão, ela gostou, se sentiu à vontade pra cantar, e aí a gente produziu. Eu produzi essa música, a instrumentação dela, fiz o arranjo dela, né? E aí a gente acabou gravando ali no estúdio 12 dólares, junto com o Mauro Motoca ali pilotando tudo, com o Muca na batera, né? Muca lá que toca com o Rael, Júlia cantando e eu tocando tudo o resto. Inclusive, vendo estacionamento, equipe de filmagem, então não foi só a produção musical, foi a produção executiva, a produção de tudo, assim. Tava até produzindo o almoço da galera. A verdade é essa. Enfim, temos também as beat tapes, né, que eu fiz. Hoje em dia eu tô um pouco afastado, mas eu participava de um encontro de beatmakers, chama Beat Brasilis, né? E foi um laboratório muito bom pra eu aprender a produzir. Inclusive, o Beat Brasilis, uma das idealizadoras é a DJ Rafa Jazz, que é a DJ que me acompanha nos shows do Mr. Bueno da Bedside. É uma ótima referência, assim, de beatmaker e de DJ, a Rafa. Inclusive, se não me engano, ela faz o Feminine Hi-Fi também, com uma onda reggae. E o Beat Brasilis, ele é um encontro de beatmakers em que todo mundo tem escolhido um disco no dia e você tem 7 minutos para samplear esse disco e umas 4 horas para fazer um beat com ela. Um beat de, no máximo, 2 minutos. E aí depois tem as audições, as apresentações ao vivo. Então, ali é um encontro muito legal, que você conhece muita gente, inclusive o Hazek também, que fez a produção dessa música da Sexta Tira, que a gente escutou, também participa, né? Então, ali foi onde eu comecei a me engrenar muito mais na produção de beats, que já era uma coisa que me interessava desde que comecei a ter mais contato com o rap, através, por exemplo, desse trabalho que eu fiz com o Emicida. E, inclusive, foi o DJ Niak que falou pra mim do Beat Brasil, não, cola lá, vai lá, fala com os caras, tal, não sei o quê. E daí surgiu essa ideia de montar beat tapes, que é um formato de beats, um em sequência do outro, que pode ser temático ou não, né? E a minha primeira beat tape, eu resolvi fazer beats com a trilha sonora do filme Kill Bill, primeiro filme do Kill Bill. Então, chama Kill Bill Tape, que eu peguei a trilha sonora do primeiro filme, né, do Kill Bill, né, Tarantino separou em duas partes, e aí fiz beats com essa linha condutora. E aí tem uma outra beat tape também, que chama Olido Sessions, que aí foi uma outra parceira lá do Beat Brasilis, a Su, que me chamou pra fazer uma apresentação na Galeria Olido, uma apresentação produzida pelo Gé Versátil também, que é outra figura aqui do rap aqui de São Paulo, né, queridão, assim, e sempre coisas maravilhosas. E ele chamou a Su pra fazer uma apresentação na Galeria Olido, e a Su me chamou, falou, pô, faz comigo. Falei, ah, beleza, a gente dividiu o palco ali com os beats. Dessa outra apresentação eu lancei os beats através dessa beat tape, se chama Olido Sessions, que é um formato que inclusive eu quero revisitar, né, essas beat tapes. Faz tempo que eu não faço uma, quero fazer de novo.
Bueno, eu vou pedir licença pra ti, que quem vai dar o pitaco agora é o Sons Brasil. Tô trazendo o primeiro pitaco nosso aqui. Esse pitaco vem de uma banda aqui de São Paulo também, chamada Soul City. Ela é formada pela Camila Caetano na voz, no baixo e na bateria, na gravação, Leandro Maciel, na guitarra, Luiz de Souza, no trompete, Cláudio Cambé, e durante os shows tem o Diego Felipe fazendo a bateria, porque aí o Leandro Maciel segura o baixo lá. É a música Invenções, lançamento recente agora. Estamos fazendo o lançamento radiofônico dela, então convido os ouvintes aí para curtirem esse som muito bacana e a gente volta para o nosso terceiro bloco.
Sol e o mar, só pra te encantar. pudesse você deixar, no teu mundo eu quero tocar. Se eu pudesse você deixar,
você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Vou viver o dia todos os dias, todas as noites. Vou viver o dia todos os dias. Vou viver o dia todos os dias, todas as noites. Vou viver o dia todos os dias. Agora sim de mim não vou ser slave, tudo bem. Bem love, escute, isso não dá mais. Agora sou tudo e quem diz isso eu não aturo. Vou e não tire outra vez meu cantar. Ao que me queira bem, não me limitem. Pra viver livre vem, amém. Não vou ser refém do amor que não tem. Vou viver o dia todos os dias, todas as noites. Todas as noites, todos os dias, eu que fiz feridas graduais, cometi loucuras pra me ver agora sóbria em molduras. Conheço o espaço, construindo cada passo. Pra não ter a paz e embaraço, me refaço em cada ato. Todos os dias, todas as noites. Todos os dias, todas as noites.
Estamos no nosso terceiro bloco dos Sons do Brasil 407, que hoje recebe Mr. Bueno para esse papo gostoso. E acabamos de ouvir mais uma faixa do seu EP, Mr. Bueno Dub The Site, que é a música Molduras. Fala pra gente então um pouco de Molduras.
Então, Molduras Dub The Site. Molduras é uma composição de uma amiga minha, chama Dana Lisboa, né, cantora, que foi adubada por mim, né. Essa música, continuando essa proposta de montar um mosaico de São Paulo, ela é uma música de afirmação da própria existência. A Dana, ela é uma cantora que tem muito esse caráter de existência e resistência. Inclusive, bom, já falei, né, eu conheci a Cistatilha num show da Dana Lisboa, que eu tava acompanhando a Dana Lisboa com baixo elétrico, quando eu tava tocando baixo. E, inclusive, a Cistatilha, ela tem um trabalho, né, acho que a Cistatilha que encabeça, que chama Psicopretas, né? Que é um cypher com várias rappers feministas, inclusive tem o primeiro Psicopretas que foi lançado é com a Dana, né? Então sempre tem esse caráter de resistência, de afirmação da existência que a gente encontra muito no rap, e no caso da Dana, inclusive, por ser uma cantora trans, isso é muito colocado nas letras dela, como alguém que tá resistindo e afirmando a existência, até mesmo pela simples presença do corpo dela em um ambiente. Então essa música Molduras, ela tem muito esse caráter na letra dessa afirmação, né?
Aproveitando então agora, eu vou citar os nomes aqui da galera que faz parte desse projeto junto contigo. Caso falte alguém, você me completa aí. Então, além do Mr. Bueno que tá aqui, que encabeça o projeto todo, claro que tem a participação de todo mundo aí, mas temos Mr. Bueno, temos a Cris Rangel, que você já citou, que no trabalho ela usa o nome de Rangel, porque Cris Rangel é o lado produtora dela, da Cris. Tem a Mariana Degani, que nós já comentamos aqui, que já participou do Sons Brasil, a Dana Lisboa, que você acabou de falar, o Daniel Cohen, e temos o Netão, que também já esteve com a gente aqui no Sons Brasil, batendo um papo, que inclusive já fez um show no projeto Sons Brasil, muito bacana, lá no Teatro da Rotina. Então, dentro disso, o que eu quero ver contigo é o seguinte: você falou em shows, eu sei que já aconteceu um show no dia 21 de janeiro ali na Casa de Cultura do Butantã. Ontem, para nós estamos aqui como referência, domingo dia 5, ontem rolou um show no Centro Cultural da Juventude.
Centro Cultural da Juventude, Ruth Cardoso.
E temos aí mais alguma coisa prevista? Como é que tá essa caminhada do Mr. Bueno Dub The Site e na parte de shows?
Então, agora na parte de shows a gente tá com a agenda aberta. Quem quiser ir chamar a gente é nós. Vamos lá, pode pá que estamos querendo, certo? O Mr. Bueno Dub The Site, ele é um projeto que não é só o álbum, o EP, né? O Mr. Bueno Dub The Site, ele existe antes desse projeto, mas ele foi inscrito no edital de apoio a projetos culturais descentralizados de múltiplas linguagens da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo e foi contemplado. E aí esse projeto, que não é só o EP, ele tem algumas ações de formação, como por exemplo lives, né, com os participantes do projeto, não só os compositores, mas por exemplo tem live com o Fernando Narciso, que foi quem mixou o disco, tem live com o Davi Menezes, que foi quem masterizou, né? A Marina Degani também fez a parte do design gráfico do disco. Então tem uma série de lives, por exemplo, que você pode encontrar no YouTube, só você procurar lá o canal @ Mr. Bueno. Então a gente precisa fechar essa parte do projeto agora, que inclui esses três shows que a gente fez para a Secretaria Municipal de Cultura totalmente gratuitos. Então a gente está nessa fase agora de fechar esse projeto. Então agora vamos começar a correr atrás de outros lugares que possa comportar esse projeto, que a gente possa levar. E esse projeto, ele é um concerto didático, né? O show, né, que a gente fala, é um concerto didático. O que que ele é? Ele é o show da apresentação do EP e mais uma roda de conversa junto com os participantes de quem produziu, para poder trabalhar com esse duplo sentido da formação do público. Formar o público para as músicas e formar o público para os compositores participantes, mas também formar o público para o processo de produção do disco. E isso é um aspecto do projeto Mr. Bueno Dub The Site que a gente gosta muito, que a gente tem muito orgulho de a gente poder possibilitar, levar para as pessoas que estão interessadas e despertar também o interesse nas pessoas para esse lado do que acontece por trás desse show de mágica que é a produção de um EP. Show de mágica é essa imagem que eu uso de a gente nunca sabe o que o mágico faz. Então é tentar desvelar esse mundo um pouco para as pessoas.
Quebrar um pouco esses mitos, não é?
Exato.
Bueno, vou pedir licença mais uma vez para você, vamos dar o segundo pitaco dos Sons do Brasil aqui, que também vem de um projeto. da Julie. A Julie, que é filha do grande músico e que ficou muito famoso por musicar poesias dos grandes poetas aí, que é o Madan, falecido há algum tempo. E esse era um projeto que ele iniciou e ficou parado exatamente devido ao falecimento dele. E a Julie, filha do Madan, resgatou isso e, através de um projeto, está concluindo esse trabalho, que era um sonho do pai dela. E nós vamos tocar aqui a música Nascem Flores com o Tempo, que tem uma mensagem muito bonita, que inclusive a voz é do Madan. Ele tinha deixado gravado essa música e a Julie participa fazendo um backing para ele ali. Ficou muito legal esse trabalho. Então eu convido você e todos os ouvintes aí para a gente viajar um pouco nesse som aí. E a gente volta aqui para a gente poder passar a régua no papo, que foi muito bacana. Vamos lá então. Nascem Flores com o Tempo, com Madan e a Julie. E a gente volta daqui a pouquinho.
Yeah.
Voltamos então, depois do segundo pitaco Sons do Brasil, Nascem as Flores com o Tempo, com Madame e sua filha Julie. E estamos chegando ao final do Sons do Brasil 407. Antes da gente trazer o Mr. Bueno aqui pra gente fazer a despedida, quero registrar aqui que hoje estamos estreando na Radioatividade 860, lá de Petrópolis, Rio de Janeiro. É um prazer, a partir de hoje, fazermos parte desta programação muito boa da Radioatividade 860. Mr. Bueno, quero agradecer muito, então, você ter aceito o convite dos Sons do Brasil para vir e bater um papo, apresentar um pouco da sua obra, não é? Desse trabalho novo, principalmente, que é o Mr. Bueno Dubbed Side. Então, só tenho a agradecer mesmo você depositar essa confiança no nosso trabalho e vir aqui trazer um pouco da sua experiência e apresentar pra gente esse novo trabalho que está atualmente rodando por aí.
Que isso, Serginho, que eu que tenho que agradecer aí, agradecer você todo o carinho que sempre você tem comigo e com todas as pessoas que você dá voz para falar em todas as suas ações, tanto no Som do Brasil, quanto, por exemplo, também no Contraponto, que eu tive prazer de participar também. Só tenho a agradecer a todo o seu carinho. E a confiança é mútua, né? Assim como eu confio em você, você está confiando em mim também, né? De me trazer aqui. Por isso, só tenho a agradecer mesmo.
Eu vou pedir para você o seguinte. A galera que está aí, que quer acompanhar o que está rolando, o trabalho do Mr. Bueno, Dubbed Side, e tudo aquilo que você prepara para o pessoal aí. Então, manda para o pessoal a nota aí das redes sociais e de onde o pessoal pode acompanhar tudo isso que você vem fazendo.
Vocês podem encontrar o Mr. Bueno, né, no YouTube, arroba Mr. Bueno, que você encontra tanto outros trabalhos, né, quanto o Mr. Bueno Dubbed Side, inclusive toda essa parte de ação de formação que a gente tem. Principalmente, vocês podem encontrar o Mr. Bueno Dubbed Side em todas as plataformas digitais e escutar o nosso álbum, que saiu agora, mês passado, tá quentíssimo ainda. Ainda nas plataformas digitais tem o podcast Mr. Bueno Convida. Você digitar ali procurando no Spotify, Google Podcasts, né? São os podcasts que vieram das lives que a gente fez com os participantes do projeto. Tem também Instagram, arroba Mr. Bueno da Bedside, Facebook, Mr. Bueno da Bedside, TikTok também, Mr. Bueno da Bedside, e o Twitter, arroba Mr. Bueno Dubbed. Ali tem informação de show, de playlist, inclusive, que também tem nas plataformas digitais que a gente lança. Tem post sobre história do dub também, você encontra lá quem foi King Tub, né, quem foi Liz Scratch Perry, né, Augustus Pablo, você encontra tudo ali, tem muita coisa interessante.
Quero aproveitar a deixa de Mr. Bueno aqui também convidar você para seguir o Sons do Brasil nas redes sociais aí, lá no Instagram, o nosso perfil, @sons.do.brasil. Temos no Facebook o @projetosonsdobrasil e a nossa página no Mixcloud, onde todos os programas produzidos por nós aqui, desde o número 1 até o mais atual, ficam à disposição para você ouvir e se deleitar a hora que quiser. É só entrar lá e escolher o programa que você quer ouvir no mixcloud.com/sonsdobrasil. E Bueno, para a gente encerrar aqui esse nosso papo de hoje, eu vou pedir para você indicar mais um som aí do Dubbed Side para que a gente possa encerrar curtindo mais um pouco desse seu trabalho.
Vamos encerrar então curtindo Arrasto Dubbed Side, composição do Netão e versão dubada por Mr. Bueno.
Vamos nessa então, agradecendo a você que nos acompanhou durante esta uma hora de papo e, claro, esperando contar com você na próxima semana, sempre com muito papo, muita história, muito som, muita música, muita informação, muita novidade, convidados sempre especiais e, claro, amor, humor e esperança que amanhã seja um dia muito melhor do que hoje. Mais uma vez, Mr. Bueno, muito obrigado por estar junto com a gente no dia de hoje.
Obrigado, Serginho. Beijo aí para todos os ouvintes, em especial para você.
Vamos lá, então. Arrasto com o Mr. Bueno e a participação de toda essa galera aí que nós já citamos que faz parte desse trabalho. Um abraço para vocês e até a próxima semana.
Arrasto, veio com esse seu fato, diferente de quem
espera algo de alguém. Sufocando cada fago, desatando todo o laço, olhando tudo, sentindo vontade de gritar. Copo cheio de maldade, ombro a ombro se engolindo, cuspindo todos fracos, parando a vontade de gritar. E correndo lá em cima, numa nuvem passageira, rota de pretextos, covas cavadas com a própria.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.